podcast Hacker News Diário do BRI. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos um episódio carregado.
Vamos falar de open source IA. Saiu o modelo Inkling, o Grok Build foi lançado e a OpenAI apresenta o Codex Micro.
Também temos uma história incrível, rodar o Gemma 426B num Xeon com 13 anos sem GPU.
E ainda, a OpenAI pede uma disputa de marca registrada na União Europeia, fraude por voz com IA em menos de 3 S's e o identificador de dispositivo da Microsoft que não se consegue desativar.
E muito mais. Fica conosco.
Um jogo que muita gente acha que já estava esquecido volta com força total. A Misfits Attic confirmou, durante a PC Gaming Show, que Duskers vai ganhar uma sequela oficial, Duskers 2.0.
E para quem não conhece, Duskers é aquele jogo de sobrevivência em que tu controlas drones através de uma linha de comando. Tem uma atmosfera tensa, quase de terror, e uma estética de terminal que conquistou um público fiel.
Exatamente! O anúncio foi acompanhado de um teaser trailer que deixou os fãs bastante entusiasmados. E é um detalhe financeiro importante. O projeto está garantido através do Stray Signal, o fundo de desenvolvimento de Max Maguire.
Isso dá uma segurança que nem sempre existe em projetos indie. E o timing é calculado. Este ano celebra-se uma década do Duskers original. O criador Tim Keenan até partilhou imagens dos protótipos iniciais feitos à mão, em papel e caneta.
Um gesto bonito para os fãs de longa data. E para quem quiser acompanhar, Duskers 2.0 já pode ser adicionado à lista de desejos na Steam.
E já que falamos de experiências não convencionais, há outro projeto que mistura nostalgia com ferramentas criativas, o Voxatron.
Voxatron é um console de fantasia que funciona inteiramente com voxels, aqueles pequenos cubos coloridos que constroem tudo, do cenário às personagens. Foi criado pela Alexa Lofo, o mesmo estúdio por trás do Pico 8.
E o que é fascinante é que o projeto continua ativo. Está na versão Alpha V0.3.6 e inclui um jogo de tiro em arena, vários cartuchos de ação e aventura e ainda ferramentas para criares os teus próprios mundos em voxel.
A comunidade também continua a produzir cartuchos, e isso mantém o Voxatron relevante, mesmo sendo um dos primeiros consoles de fantasia a apostar numa estética tridimensional baseada em cubos. É um objeto de culto que ainda respira.
Vamos agora para o domínio da inteligência artificial. Dois lançamentos importantes estão a agitar a comunidade open source. O primeiro, a xAI disponibilizou o código do Grok Build no GitHub.
Grok Build é uma ferramenta de cliente que permite criar agentes diretamente, integrando o fluxo do problema até a mesclagem de código. O projeto ultrapassou os 230 pontos no Hacker News.
E o movimento é estratégico. Ao abrir o código, a xAI quer conquistar programadores que valorizam transparência e controlo sobre o ambiente de desenvolvimento.
Ao mesmo tempo, a Thinking Machines lançou o Inkling, um modelo com pesos totalmente abertos. Estamos a falar de um Transformer Mixture of Experts com 9.705.000.000.000 de parâmetros.
E foi treinado de raiz para tarefas de codificação agêntica, uso de ferramentas e raciocínio com esforço controlável. A discussão na comunidade atingiu mais de 600 pontos.
A empresa disponibilizou o cartão do modelo no Hugging Face e uma plataforma de personalização chamada Tinker. A missão declarada é construir IA que estenda a vontade humana.
O que estes dois lançamentos mostram é uma aceleração na corrida por ferramentas de IA acessíveis e verificáveis. A abertura do código e dos pesos está a tornar-se o principal argumento para a adoção por parte dos criadores.
E a OpenAI também está a mexer-se nesse tabuleiro. A empresa apresentou o Codex Micro, um modelo compacto focado exclusivamente em código.
Isto sinaliza algo importante. A OpenAI está a reconhecer que nem toda tarefa de programação precisa de um modelo gigante. Há espaço para modelos pequenos, leves e eficientes.
O lançamento veio através de uma colaboração curiosa com a marca WorkLouder. Revelaram um teclado físico chamado KBD 1.0 Codex Micro, vendido por 230 pontos.
E o dispositivo não é só um teclado. Integra feedback RGB ao vivo para monitorizar agentes e mapeia ações do Codex para controlos táteis. Inclui ainda um conjunto extra de 32 teclas.
O O sinal aqui é que a OpenAI está a apostar em interfaces físicas que aproximam o espaço de trabalho do agente do utilizador. E a expectativa é que venham mais produtos baseados no Codex Micro.
Agora, uma demonstração que desafia o senso comum. Alguém pôs o modelo Gemma 4, da Google, a correr num servidor HP Store virtual, com 13 anos.
13 anos e sem GPU, o Ryan Findley fez a experiência na cave de casa. Usou uma máquina com dois Xeon E5 2690 V2 de 2013, limitada ao conjunto de instruções AVX1.
O mais impressionante é que o Gemma 4 é um modelo de 2,6 mil milhões de parâmetros, com arquitetura Mixture of Experts, e mesmo assim atingiu cerca de 5 tokens por segundo.
O próprio descreve como velocidade de leitura. Não é rápido, mas é perfeitamente usável.
Este feito desafia a ideia de que modelos abertos de grande dimensão exigem hardware caro e especializado. Mostra que a inferência local está a democratizar-se.
E a comunidade reconheceu isso? A demonstração teve uma atenção significativa no Hacker News, o que mostra o apetite que existe por soluções acessíveis de AI local.
Outro ponto fraco que os programadores conhecem bem é a amnésia dos agentes de IA entre sessões. Há um novo projeto open source que tenta resolver exatamente isso.
Chama-se Deja Vu. Foi publicado no GitHub por Vesi Hutze e fornece memória persistente para agentes de codificação.
O sistema funciona de forma interessante. Sincroniza o estado do contexto por SSK. Isso permite que o assistente de IA se lembre do projeto mesmo quando o utilizador muda de máquina.
O projeto já acumulou 81 pontos no Hacker News, o que sinaliza interesse real por parte dos developers.
O próximo sinal a observar é se o Deja Vu consegue integrar-se com os principais assistentes de codificação e evoluir para além de uma solução pontual, tornando-se um padrão para a gestão de memória de agentes.
Vamos para um debate mais amplo. A Fundação Siegel publicou um documento que defende que governos, empresas e organizações sem fins lucrativos devem investir pesadamente em inteligência artificial gratuita e de código aberto.
AI Central trata a IA aberta como infraestrutura de bem público. A ideia é contrabalançar o controle proprietário de poucas gigantes tecnológicas.
O documento argumenta que, sem investimento coletivo, o desenvolvimento da IA vai concentrar-se ainda mais, aprofundando desigualdades e limitando a inovação descentralizada.
A fundação, liderada por David Siegel, propõe que se trate modelos abertos como autoestradas digitais, bens comuns que sustentam a prosperidade a longo prazo.
Mas nem toda a gente concorda. Na discussão do Hacker News, houve quem argumentasse que subsidiar IA pode desviar recursos de necessidades urgentes, como saúde universal, merenda escolar ou cuidados infantis.
Outros responderam que a redistribuição tem limites e que gerar nova riqueza através de tecnologia aberta é mais sustentável a longo prazo.
A atenção está posta. E um comentário que se destacou foi o de que o custo da saúde continua a ser o maior peso para pequenas empresas americanas, o que mostra como essas prioridades estão mesmo em conflito.
Para fechar, uma experiência técnica que parece quase um truque de magia. Alguém conseguiu pôr o Firefox inteiro a correr dentro de um elemento Canvas do browser, através do WebAssembly.
O projeto foi apresentado no Hacker News por Cool Electronics. Compilaram o motor Gecko, todos os componentes da interface e o motor JavaScript SpiderMonkey para WebAssembly.
E há detalhes fascinantes. A experiência inclui encriptação ponta a ponta com o protocolo WISP para TCP sobre WebSockets e um compilador JIT inovador de WebAssembly para JavaScript.
O autor revelou que a adaptação custou mais de 2,5 mil em tokens Opus e Fable para depuração e pesquisa do JIT.
Elas descrevem o feito como uma experiência divertida para testar os limites da WebAssembly. Mas a mesma equipa também disponibilizou uma alternativa mais leve e funcional, chamada Browser Shonda S.
É o tipo de projeto que nos faz questionar onde está realmente a fronteira entre o que é nativo e o que corre dentro de um browser.
Vamos a um projeto que está a dar que falar entre developers. Um novo kit de componentes chamado Brainless oferece elementos de interface no estilo Shed que imitam visualmente as interfaces do Cloud Code, do Codex e do Grok.
A ideia é simples, mas reveladora. O criador, Ben Swerdlow, percebeu que a estética das ferramentas de IA se está a transformar numa linguagem de design reconhecível.
E há procura para isso. A página do Brainless mostra blocos como o de preço a serem adicionados com comandos do género Banks Shadcan Add Brainless Pricing, que simulam exatamente o fluxo de trabalho de um agente dentro dessas interfaces.
No Hacker News, o projeto recebeu 79 pontos. O que isso sinaliza é que developers querem replicar esse visual familiar nos seus próprios dashboards e landing pages.
É um fenómeno curioso. O que antes era apenas funcional transforma-se num vocabulário estético do momento. A pergunta que fica é se esta tendência se consolida ou se é passageira.
E falando de coisas que correm rápido, temos um novo codec de compressão que promete desempenho impressionante. O MISA 77 foi apresentado no Hacker News, com a afirmação de que descodifica ao dobro da velocidade do LZ4.
Os inúmeros merecem atenção. Segundo o autor, Nonadoc Problem, o MISA 77 atinge 5.209 MB por segundo na descodificação, contra 2.505 do LZ4, e ainda oferece uma taxa de compressão melhor, 42,64% contra 47,59%.
E mesmo na configuração de esforço mais alto, a descodificação mantém-se nos 4.274 MB por segundo, com a taxa melhorar para 39,65%, muito perto do LZ4HC-12, que descodifica 2.5-31.
O segredo está na redução de ramificações e num formato otimizado para núcleos de execução fora de ordem. Mas há uma grande contrapartida. A compressão é muito mais lenta.
Exatamente. No nível menos zero, o MISA 77 comprime a 54,5 MB por segundo. E no nível menos 1, a 51,2, enquanto o LZ4 comprime a 371 MB por segundo.
Isto posiciona o codec para cenários muito específicos. Comprime-se uma vez e descodifica-se muitas. Pipelines de dados sensíveis à latência, sistemas embarcados, esse tipo de aplicação.
Claro que tudo depende de verificações independentes. Se os benchmarks se confirmarem, estamos perante uma mudança na fronteira de desempenho para codecs focados em throughput de leitura.
Soltamos agora para uma proposta que junta dois projetos open source muito queridos. Alguém sugere que o Zequalate adote o sistema de edições do Rust.
A lógica é interessante. O Esquilite é um motor de base de dados extraordinário, um padrão da indústria para armazenamento local, mas sofre de um problema crônico. As configurações padrão estão erradas.
O exemplo mais citado é a ignorância das restrições de chaves estrangeiras por defeito. Qualquer developer que já tenha tropeçado nisso sabe do que estamos a falar.
A proposta, publicada 15 de julho de 2026, argumenta que o modelo de edições permitiria corrigir essas más escolhas iniciais de forma segura, sem partir o ecossistema massivo de software que depende do comportamento atual.
É uma ideia provocadora porque mexe com uma questão fundamental. Como é que software fundacional pode evoluir sem destruir a compatibilidade?
A comunidade respondeu. O post no Hacker News soma 95 pontos e gerou discussão acesa. A conversa ainda está longe de estar resolvida.
Mudamos de assunto para uma derrota legal significativa. A OpenAI perdeu uma disputa de marca registada no Tribunal Geral da União Europeia.
O tribunal, sediado no Luxemburgo, decidiu a 15 de julho de 2026 que o termo OpenAI é puramente descritivo para certos bens e serviços nas áreas de software e tecnologias da informação.
Traduzindo, falta-lhe a distintividade exigida para a proteção de uma marca registada na União Europeia. A decisão confirmou uma recusa anterior do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia.
Isto é um golpe na estratégia de marca da empresa na Europa. Não é apenas uma questão burocrática. Afeta a capacidade de proteger o nome contra usos não autorizados.
a OpenAI ainda pode recorrer para o Tribunal de Justiça Europeu, a instância máxima. Mas o que este caso sublinha é o atrito crescente entre as ambições globais das empresas de inteligência artificial e os quadros regionais de propriedade intelectual.
O post no Hacker News, com 185 pontos, mostra que a comunidade tech está atenta a este tipo de fricção regulatória. É um sinal de que a expansão global da IA vai encontrar cada vez mais barreiras legais deste tipo.
E agora um alerta que todos precisamos de ouvir. Há um golpe de clonagem de voz por inteligência artificial que pode ser operacionalizado em apenas 3S de áudio.
3 segundos. Isso torna obsoletos todos os métodos tradicionais de verificação.
A história que ilustra este novo espaço de ameaça é a de Sharon Brightwell, uma reformada de Dover, na Flórida. Ela atendeu o telefone e ouviu a filha, April, a chorar.
O timbre, o ritmo entrecortado, tudo igual. A voz dizia que tinha batido o carro enquanto enviava mensagens, que atingiu uma mulher grávida e que a polícia lhe tinha confiscado o telefone.
Depois entrou um homem a fazer-se passar por advogado. Informou que a fiança era de 15 mil em dinheiro e instruiu Brightwell a não contar ao banco o motivo do levantamento.
Em menos de um agar, ela entregou o dinheiro a um motoboy. A defesa foi anulada não por tecnologia nova, mas pela exploração de um instinto primário, a voz angustiada de um filho.
E este é o ponto de inflexão. A janela de 3-6 significa que já não basta desconfiar de números desconhecidos ou verificar por outros canais depois do susto inicial.
O golpe completa-se inteiramente no impulso imediato da vítima. Verificações de conhecimento partilhado, biometria de voz reativa, pedidos de retorno de chamada. Nada disso funciona quando o ataque é instantâneo.
Especialistas alertam que a única defesa eficaz terá de ser em tempo real, muito provavelmente integrada na própria rede de telecomunicações.
Mantemo-nos na segurança, mas agora no campo dos assistentes de IA. Um investigador demonstrou como enganou o cloud para extrair dados pessoais sensíveis.
O autor do experimento, Ayush Paul, publicou o que chama de The Memory Heist, ou o assalto à memória. Na demonstração, uma conversa aparentemente inocente resultou no envio silencioso do nome completo do utilizador, do empregador atual e de respostas a perguntas de segurança.
Tudo isto para um atacante, sem qualquer indicação visível de que algo estava errado.
O alerta de Paul é direto. A segurança dos sistemas de memória das inteligências artificiais é completamente negligenciada. E, no entanto, estes assistentes acumulam perfis mais densos em informação do que a maioria dos gestores de palavras-passe.
Milhões de pessoas confiam a essas ferramentas segredos profundos, às vezes mais íntimos do que aqueles que partilham com amigos próximos.
O post no Hacker News explodiu com 365 pontos, o que mostra como este medo ressoa. A questão de fundo que se reacende é se os modelos de fronteira podem algum dia receber acesso confiável a dados pessoais.
A fronteira de confidencialidade revelou-se frágil e esta demonstração é um aviso sério para a indústria.
E este próximo tema toca precisamente nessa fronteira entre o humano e o artificial. Pessoas estão a tratar companheiros de inteligência artificial como membros genuínos da família.
A New Yorker publicou um ensaio em julho de 2026 que explora este fenômeno. E a peça está a gerar discussão no Hacker News com 49 pontos.
O que o artigo força é um acerto de contas. Será que esta intimidade artificial está a preencher um vazio emocional ou está a criar novas formas de dependência afetiva?
A evidência aponta para um fenômeno em crescimento, mas ainda não há respostas definitivas sobre os efeitos a longo prazo.
É daquelas situações em que a tecnologia avança muito mais depressa do que a nossa capacidade de compreender as suas consequências psicológicas e sociais.
O sinal seguinte será observar como essas relações evoluem e se a regulação ou a própria tecnologia responderá a essas novas necessidades emocionais.
E fechamos este bloco com uma revelação que valida receios antigos sobre privacidade no Windows. A Microsoft confirmou oficialmente a existência do GDID, um identificador global de dispositivo.
A confirmação surgiu de forma pouco convencional, numa queixa judicial federal nos Estados Unidos contra um alegado membro do grupo de pirataria Scattered Spider.
O que é perturbador é a natureza deste identificador. Ele é atribuído a cada instalação do Windows durante a configuração com uma conta Microsoft e, mais grave, sobrevive a todas as atualizações do sistema.
A própria empresa assume que o GDID não pode ser desativado sem comprometer o funcionamento do Windows.
Isto valida suspeitas antigas sobre telemetria opaca e a criação de uma impressão digital do hardware diretamente embebida no sistema operativo.
As implicações vão além da privacidade. Há quem levante preocupações anticoncorrenciais, porque este tipo de identificador único e persistente pode ser usado para fins que o utilizador nunca autorizou.
E o detalhe mais revelador é que a documentação oficial deste mecanismo só veio a público por força de um processo criminal, não por divulgação proativa da Microsoft. Fica a pergunta: o que mais existe que ainda não sabemos?
O BRIAR mensageiro encriptado ponto a ponto entrou oficialmente em modo de manutenção. A equipe anunciou a 9 de julho de 2026 que o projeto continua ativo, mas apenas para atualizações de segurança essenciais e correções de bugs. O desenvolvimento de novas funcionalidades foi interrompido.
E isto não aconteceu de repente. Foram anos a tentar resolver problemas estruturais graves. O consumo de bateria era muito alto, a operação em segundo plano no Android nunca foi confiável e a experiência de adicionar contactos ou comunicar offline era francamente difícil.
Exato. E ainda faltavam funcionalidades básicas como cópia de segurança de conta e anexos de ficheiros. A equipe chegou a considerar reconstruir a aplicação do zero ou até dividi-la em apps separadas para uso online e offline.
O problema de fundo é conhecido. Sem financiamento e sem um plano de longo prazo, o projeto tornou-se insustentável. E a equipa foi relutante em procurar novos fundos precisamente porque não via um caminho claro.
O recuo do BRIAR sublinha o dilema central das ferramentas descentralizadas que priorizam a privacidade. Como equilibrar usabilidade com sustentabilidade financeira?
E a pergunta que fica é: o futuro da comunicação segura descentralizada depende de projetos semelhantes conseguirem ultrapassar estas barreiras técnicas e de modelo de negócio. O BRIAR mostrou o caminho, mas também mostrou os limites.
Mudando de ritmo. Em 2022, uma análise detalhada revelou a arquitetura pouco convencional dos centros de dados do Telegram. A empresa opera 5 centros, identificados como DC1 a DC5.
E a distribuição é curiosa. 2 em Miami, 2 em Amsterdão e 1 em Singapura, o DC5. Mas o detalhe mais estranho é outro. Cada conta de utilizador é vinculada a um centro de dados específico no momento do registro e nunca mais migra, independentemente de onde o utilizador esteja no mundo.
Isto é radicalmente diferente de outros serviços que movem dados conforme a proximidade geográfica. O DC5, em Singapura, tornou-se especialmente notório por falhas frequentes, o que foi um ponto sensível para a comunidade chinesa que depende desse centro.
Este design com servidores personalizados e alocação fixa de contas explica parte das dificuldades contínuas do Telegram com interrupções de rede, mas também revela algo importante sobre a sua relação complexa com reguladores.
Por um lado, a arquitetura oferece resiliência. Por outro, cria pontos únicos de falha que afetam regiões inteiras. É o tipo de compromisso técnico que anos depois continua a ter consequências.
E falando em Telegram, a plataforma também está a revelar a sua abordagem serverless, que elimina totalmente o provisionamento de servidores e a gestão de contentores. Os programadores escrevem módulos em JavaScript simples e fazem deploy com um único comando.
O Telegram trata de tudo o resto, execução e escalonamento automático. A oferta inclui um banco de dados integrado com tabelas declarativas, sem chaves estrangeiras, além de um SDK que expõe a API de bots, HTTPE e ferramentas de linha de comando.
Projetos são vinculados a bots e mini-apps, e o sistema dispensa completamente pensar em dimensionamento operacional. Para quem desenvolve, é um caso de estudo de arquitetura distribuída à escala planetária, com carga operacional mínima.
Isto interessa porque mostra como o Telegram resolveu o problema de escalar sem a complexidade tradicional de infraestrutura. E o resultado é uma plataforma onde o programador foca na lógica e esquece os servidores.
Atenção agora para um sinal financeiro importante. Um título de dívida da SpaceX está a ser negociado com um desconto de 10% em relação ao seu preço de emissão, aproximando-se do território dos junk bonds.
Isto acontece apesar do domínio absoluto da empresa no setor de lançamentos espaciais, o que significa que os investidores estão a precificar riscos que vão além do sucesso operacional.
O ponto central é o elevado endividamento da companhia no momento em que Elon Musk planeia gastos de capital ambiciosos. Estamos a falar do desenvolvimento da Starship e da expansão da constelação Starlink, projetos que exigem investimento maciço.
O movimento do título reflete preocupações sobre a capacidade de a SpaceX gerar fluxo de caixa suficiente para sustentar estes investimentos simultâneos, e isso pressiona os ratings de crédito.
É um raro vislumbre de ceticismo do mercado quanto à trajetória financeira da empresa, separada do seu domínio tecnológico. Uma coisa é lançar foguetões, outra é manter as contas saudáveis enquanto se faz isso.
E agora algo mais leve. WeatherGot é um projeto de código aberto criado por Michael Manning que transforma a monitorização climática num bichinho virtual nostálgico ao estilo Tamagotchi.
Funciona num display de tinta eletrónica e alimenta-se de dados meteorológicos reais, do mundo exterior. O pet digital reage diretamente a variações de temperatura e umidade, mudando o seu estado emocional conforme o ambiente.
Em vez de alertas abstratos, o utilizador vê a criatura reagir. Isto torna a experiência envolvente e educativa. E o código está integralmente disponível no GitHub.
O projeto funde o charme retrô dos jogos dos anos 90, com preocupações ambientais atuais. As reações iniciais sugerem interesse em levar o conceito para mais ecrãs caseiros e integrá-lo com sensores domésticos.
O que está aqui em causa é uma forma mais afetiva de comunicar dados climáticos, indo além de números secos. Em vez de olhar para um gráfico, olhas para uma criatura que te mostra como o clima está a sentir-se.
Continuamos com design. Uma galeria chamada Clocks celebra o relógio digital como tela para código criativo e design industrial. A coleção junta abordagens minimalistas e maximalistas.
Na discussão do Hacker News, um design destacou-se, o Number Field. Foi descrito como a melhor representação espacial de um relógio numérico, especialmente pela sua estrutura em 12 colunas, que pode ser adaptada para formato de 24H.
Outro ponto interessante da discussão foi o hardware. Para a exibição física, os participantes sugerem usar um telefone antigo, um SP32 ou o próprio smartphone num suporte MagSafe.
A vantagem do suporte MagSafe é que centraliza as notificações e mantém a secretária organizada. É daquelas ideias simples que transformam um projeto criativo numa peça funcional do dia a dia.
E de ecrãs para automóveis? Um ensaio pessoal da Zócalo Public Square subverte o clichê da crise de meia-idade. Em vez do carro desportivo, o autor escolheu um Toyota Corolla.
O título original diz tudo. My midlife crisis, Corolla is fast, furious and fully modded. O autor relata o projeto de transformar este veículo humilde numa máquina modificada, unindo prazer automotivo e autorreflexão.
O texto usa a cultura de customização como metáfora para recriar a identidade numa fase de balanço pessoal. Encontrar significado onde ninguém espera, com chaves de fendas e peças aftermarket.
O que torna a história especial é precisamente isso. A crise de meia-idade deixa de ser sobre fugir de algo e passa a ser sobre construir algo com as próprias mãos, mesmo que o ponto de partida seja um carro que ninguém olha duas vezes.
Terminamos com uma pergunta que só a comunidade Hacker News faria. Que números aparecem mais nos títulos das submissões?
Uma análise usando ClickHouse revelou padrões curiosos. O número 2 lidera com cerca de 119 mil menções, seguido de perto pelo 3 e pelo 1.
5 e 4 vem depois. O 0 aparece em mais de 60 mil títulos. Números redondos como o 10 também têm destaque, mas o 6, que inspirou a pesquisa, ficou bem atrás.
A consulta extraiu todos os dígitos dos títulos, ignorou vazios e classificou por frequência. O autor assume que a descoberta é completamente absurda, mas mostra como números baixos dominam, talvez por indicarem listas, versões ou métricas chamativas.
Para quem gosta de bisbilhotices técnicas e boas desculpas para testar consultas,
é o tipo de distração produtiva que só o Hacker News proporciona.
Um artigo de 1982 voltou a circular na comunidade técnica e está a gerar discussão. Intitula-se The Well-Calibrated Bayesian. É assinado por Philip David e foi partilhado no Hacker News essa semana.
É um PDF clássico, como comentou um utilizador. E o que torna este trabalho tão relevante hoje é o conceito central: a calibração de previsões probabilísticas.
Exatamente. Um previsor está calibrado quando, para todos os eventos aos quais atribui uma probabilidade de 20%, esses eventos ocorrem exatamente 20% das vezes.
Parece simples, mas o artigo de David explora uma nuance fundamental. A calibração, embora desejável, não é suficiente para garantir utilidade.
Isso mesmo. É possível estar perfeitamente calibrado e ainda assim não oferecer poder preditivo real. O exemplo clássico é prever que uma loja está fechada domingo e aberta na segunda-feira seguinte.
Falha-se sempre nos dias individuais, mas a proporção global acerta. O trabalho mostra que este desafio tem raízes estatísticas profundas, muito anteriores à atual vaga de inteligência artificial.
A comunidade técnica está a redescobrir que os problemas modernos de calibração de IA não são novos. O artigo de 1982 continua a ser uma referência para bayesianos que expressam crenças coerentes com as leis da probabilidade.
Mudando de assunto, um desenvolvedor partilhou a sua experiência de um ano a usar Go Mobile para escrever a lógica de negócios da sua aplicação principal, mantendo o Flutter apenas na camada de apresentação.
E o que ele descobriu é interessante. A integração com o servidor tornou-se quase perfeita, porque o código do back-end da aplicação passaram a partilhar exatamente a mesma lógica.
Isto também reforça a separação entre interface e regras de negócio. E há uma vantagem adicional. A vasta biblioteca de pacotes Go fica disponível para ambos os lados.
Mas nem tudo são boas notícias. O desempenho sofre. A comunicação entre Go e Flutter adiciona latência e a serialização constante de dados tem um custo real.
A complexidade do setup aumenta, o binário final fica maior e surgem dores específicas, comunicação bidirecional, operações assíncronas e bugs de fuso horário.
Apesar disso, o desenvolvedor aposta nesta arquitetura. Diz que deixa o caminho aberto para futuros recursos de inteligência artificial a correrem diretamente em Go.
O ensaio de engenharia de Arda Taskir está a propor algo ambicioso. Repensar os arcabouços de teste para agentes de IA, chamando-lhes arrayos.
E a ideia central é forte. Em vez de tratar a infraestrutura de testes como uma preocupação secundária, o autor defende que se trata de um problema fundamental de design.
O texto define quatro princípios arquitetônicos para um array universal. Primeiro, o sistema deve ser intuitivo para o agente.
Segundo, tudo precisa de ser transparente, permitindo que o agente se corrija, se recupere ou seja auditado após uma falha.
Terceiro, o array tem de ser o mais enxuto e flexível possível. E quarto, deve sobreviver a erros e atualizações sem corrupção ou degradação da memória ao longo do tempo.
O autor argumenta que, conforme a inteligência dos modelos avança, os arrays tornar-se-ão mais confiáveis. O verdadeiro desafio, medido em tokens, é reduzir a carga cognitiva imposta ao agente.
O ensaio pessoal de Ramon Van Sprundel está a gerar muita atenção na comunidade. Defende que a saúde mental e a comunicação são vitais para trabalhadores do conhecimento, especialmente em ambientes remotos.
O autor rejeita a cultura do excesso de trabalho e partilha sua própria experiência. Mesmo durante o primeiro estágio, cheio de entusiasmo, o seu estado desmotivado já era sinal de uma depressão severa.
Uma depressão que mais tarde afetaria a sua carreira de forma profunda. O ensaio sublinha que problemas de bem-estar individual não são apenas questões pessoais.
Exatamente. Tem um impacto direto no desempenho da equipa e é por isso que a comunicação aberta sobre essas dificuldades se torna uma prática profissional essencial.
O texto está a ressoar com muitos leitores. Obteve mais de 280 pontos no Hacker News e mostra que o setor tecnológico está cada vez mais disposto a discutir saúde mental abertamente.
E para fechar, um estudo de 2023 publicado no periódico Sleep está a reacender o debate online sobre um dado surpreendente. A regularidade do horário de dormir é um preditor de risco de mortalidade mais forte do que a duração total do sono.
Isto desafia diretamente a sabedoria convencional que prioriza as 8 e Zara. Os investigadores descobriram que quem mantém uma rotina consistente apresenta menor risco, independentemente de dormir o número exato de horas.
A implicação prática é uma mudança no foco da saúde pública. A conversa desloca-se de durma mais para durma sempre no mesmo horário.
E isto levanta questões importantes sobre turnos de trabalho irregulares e estilos de vida com horários flexíveis, onde a consistência é frequentemente sacrificada.
Para quem tem dificuldade em manter essa regularidade, a evidência sugere que intervenções comportamentais podem ser mais eficazes do que simplesmente tentar prolongar o tempo na cama.
E assim fechamos mais um episódio com aquela mistura que a gente adora, jogos, IA, privacidade e engenharia de software. O Duskers vai ganhar sequência, a IA de voz já consegue enganar em 3 mains e o Gemini 4 roda tem hardware antigo sem GPU.
E não podemos esquecer o alerta de segurança. Ataques de prompt injection conseguindo extrair segredos dos usuários do cloud. Além disso, o BI entrou em modo manutenção, o que acende uma luz amarela para comunicação descentralizada. E a SpaceX está com o título quase virando junk. E o estudo do sono. Regularidade importa mais que duração.
Pois é. Dormir no mesmo horário todo dia pode valer mais que aquelas 8 horas que a gente tanto persegue. Tem também o Weather Gotchi, um bichinho virtual que reage ao clima real, e o SQLite, que talvez adote adições ao estilo Rust para evoluir sem quebrar compatibilidade.
O resumo é este: o mundo tech não para. Open Source avança com Grok Build, Inkling e ferramentas com memória persistente para agentes de código. E temos debates importantes. IA de código aberto como contrapeso ao controle proprietário e aquele identificador do Windows que a Microsoft diz que não dá para desabilitar.
Obrigado por ficar com a gente até aqui. Volte sempre para o próximo resumo semanal. Até lá!